Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Bruno Gomes Fonte Boa.
E se você quiser fazer como o Bruno e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que 6 milhões de pessoas têm criptomoedas no Brasil. É isso aí mesmo, 6 milhões! Tem mais gente investindo em criptomoedas do que em ações da Bolsa de Valores de São Paulo. Os dados apresentados por Boaventura Dávila, executivo da Accenture, mostram que produtos, serviços e soluções habilitadas por blockchains e criptoativos estão em alta. Em alta mesmo. Para se ter uma ideia, em 2021, o volume de transações com stablecoins, que são criptomoedas e tokens estáveis, aumentou 300% só no Brasil. Os dados também são de um estudo da Accenture. Estudo, aliás, que tem o sugestivo nome de DeFi, como as finanças descentralizadas podem mudar o mundo das finanças. Legal, você deve estar pensando, mas quem organiza as DeFi? Dá para confiar nos protocolos de regulação? O que o Pix tem a ver com tudo isso? Fomos buscar as respostas. Criptomoedas, stablecoins, tokens, se tudo isso é novo para você, tá tudo bem. Nesse episódio aqui, a gente vai explicar esse mundo invertido do sistema financeiro. Se prepara para conhecer as finanças descentralizadas. Tudo indica que, em breve, a sua vida financeira vai estar muito mais atrelada a elas do que você pode imaginar. O episódio de hoje tem a apresentação do professor Mauri.
Existe alguma dica a ser dada para eu conseguir identificar um bom lugar, por exemplo, para eu comprar as minhas criptos ou para eu deixar guardada as minhas criptomoedas ou meus tokens? Existe alguma dica?
E também da Laura Canteiras.
Como que eu começo nessas finanças descentralizadas? O que que eu tenho que me preocupar? O que que eu tenho que entender? O que que eu talvez eu tenha que estudar para eu não me perder nesse processo?
Com a participação de Denis Nakazawa.
O valor das criptomoedas deve estar em torno de US$1 trilhão. Então me parece que é um mercado que assim, já ganhou um tamanho que é difícil voltar ou ficar zerado, né?
E Boaventura Dávila.
Tá todo mundo interessado, que sabe que tá vindo uma onda, mas ninguém sabe o tamanho da onda e não sabe o quanto dessa onda vai chegar no seu setor, né?
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tato Tarko.
Diria que é um dos momentos mais importantes do Eu Não Acredito. É aquela gordurinha do T-Bone, não é do T-Bone, não, do... Qual é daquele...
Bifiante?
Não, aquele que eu gosto do Outback.
Você gosta do ribeye.
O ribeye, que tem o olho da gordura.
O olho da gordura.
Pô, desculpe a todos os vegetarianos que estão ouvindo, que estão do tipo, nossa, isso não faz o menor sentido. É tipo brócolis.
Passado salteado no alho.
Nossa, na manteiga. Nossa.
Na manteiga vegetariana.
É, se for vegano, com azeite.
Azeite pode, né?
Azeite pode.
Boa, boa demais.
Professor Mauri, esse Eu Não Acredito é um oferecimento da Accenture. E essa semana nós temos um recadinho importante.
Preste atenção.
Olha que da hora,
Eu posso pedir até pra mudar a música, porque o recado é importante mesmo.
Eu gosto quando muda a música.
Então muda a música aí, seu Eduardo, porque quero trazer para o Eu Não Acredito
aqui. Eu tô dançando no fundo pra vocês imaginarem a importância disso tudo.
Quero trazer aqui um recado importante. Porque, senhoras e senhores, está aberto as inscrições para o programa Genio, o programa de estágio da Accenture.
Da Accenture!
A gente precisa fazer jingles para todos, né?
Também acho,
né? Mas vamos lá. Presta atenção, se você conhece alguém que esteja fazendo ensino superior para se formar
entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025.
Dezembro de 2023 e 2025!
Que esteja em formação nos cursos de engenharias, administração, economia, relações internacionais, design, marketing, comunicação, ciências da computação, ciências da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, matemática, estatística e áreas afins.
Afins!
Gostou do complemento do afins? Avise todo mundo que está aberta as inscrições até o dia 28 de outubro no link que está aqui na descrição desse podcast. Você tem que clicar pra participar.
Cara, e tem tudo a ver com a Cavalaria Geek, porque não é só a formação, mas é a vibe. É o espírito de curtir, aprender coisas novas, de se conectar.
Desafio.
Com novas tecnologias, com novos desafios, com todas essas paradas.
E é um programa de estágio. Você tá iniciando a sua vida profissional na sua área de formação. Você vai lidar com os melhores dos melhores dentro do Accenture.
E trabalhar em uma das melhores empresas para se trabalhar no mundo.
Exatamente então, Cavalaria. Essa é a oportunidade. Se você tá ouvindo aí do outro lado, você está na faculdade, participa do processo seletivo.
Compartilha com os amigos, com os primos, para aqueles grupos do WhatsApp. É com nós aqui.
É isso aí. Compartilha com geral. O link tá aqui no post, porque só vai até o dia 28 de outubro, hein?
Contagem regressiva. O link tá aqui no post. E as áreas que vão dentro da Accenture, pra galera que quer trabalhar lá dentro, as áreas são tecnologia, estratégia, consultoria, operações e Accenture Song.
Compartilha com todo mundo. Vamos invadir a Accenture, Cavalaria.
Raul, seus lindos. Link no post.
Senhor Mauri, mais um recadinho. No último ano, acredito, eu falei dos prêmios dos apoiadores de agosto. Sim. Que eu tinha atrasado, que sim, agora eu tô presente. Agora vamos pra setembro.
Porque a gente já tá em outubro.
Exatamente. No próximo semana a gente já fala de novembro.
Vamos lá, professor Mauri. Coisa linda de Deus, R$50 na Legião Nerd para Adriana Couto Pereira, a Galadriel da Cavalaria. Parabéns e muito obrigado por seu apoio, querida.
Muito obrigado. Levando R$100 o prêmio. Ai, que lindo! R$100 na Legião Nerd vai para Igor Carlo Magno.
Exatamente, Mauri. Ao todo, dá pra pegar muita coisa legal na Legião Nerd.
Não, velho, sério mesmo, os capachos da hora, umas canecas, umas placas, uns chaveiros.
A gente, inclusive, tá devendo uma visita lá, hein?
Tá devendo mesmo.
Ó, tô me sentindo um pouco melhor, daqui a pouco vamos fazer uma visita à Legião Nerd. Exato. E vai ter stories, a gente faz uns stories lá, Mauri, imagina só, invadindo a Legião Nerd.
Caraca.
Imagina que da hora.
Sensacional.
Vixe Maria.
E sabe onde a gente vai invadir também?
Você tá aonde, seu
Mauri? Campus Party Brasil!
Ai, não!
Estaremos lá, isso mesmo, Cavalaria. Vamos todo mundo junto. Vamos se encontrar, vamos estender a bandeira da Cavalaria lá, porque vai ser sensacional, vai ser mega divertido.
Mas já tem alguma informação pra galera se preparar pra CPBR 14?
Vai ter palco com a Rede Geek.
Porra!
E a gente tá preparando uns esqueminha, porque o que rola? Não sei se você sabe, tá? A Accenture patrocina a Campus Party.
Ah, e patrocina a Rede Geek.
E aí a gente vai falar, vamos fazer um Megazord desse negócio.
Meu Deus!
E aí a gente pediu uns favor lá dentro pra Accenture, porque a gente falar, puta, legal, palco e tudo mais. Mas o mais da hora da Campus Party é depois que acaba os conteúdos. Ah, a gente tá preparando.
Não acredito.
A gente vai fazer uns esqueminha. Da hora.
Se prepara.
É isso aí, tá? O que tem agora?
Tem podcast.
Em 31 de outubro de 2008, várias pessoas receberam um e-mail do Satoshi Nakamoto. No corpo do e-mail, ele dizia que vinha trabalhando, abre aspas, em um novo sistema de dinheiro eletrônico totalmente peer-to-peer, sem terceiros confiáveis. Estava criada a criptomoeda. Satoshi Nakamoto nunca foi identificado. É possível que seja, inclusive, o nome de um grupo de criadores. O fato é que, naquele dia, os intermediários, as instituições financeiras, começaram a ser substituídos por protocolos DLTs. O criador, ou os criadores de bitcoins, também inseriram naquele e-mail gênese um manual da criptomoeda em inglês, sabe?
O documento de 9 páginas trazia, de maneira resumida, os fundamentos do Bitcoin. Além de não ter intermediários, Nakamoto estipulou que o Bitcoin tem oferta finita. São apenas 21 milhões de unidades a serem criadas, ou mineradas, até o ano de 2140. Ou seja, é uma moeda escassa. No final de 2021, segundo o agregador CoinGecko, 18,8 milhões de bitcoins já haviam sido emitidos. Desde o e-mail de 2008, o mundo financeiro começou a lidar com a sigla DeFi, Decentralized Finance, finanças descentralizadas em português. O sistema DeFi é eficiente, disponível e acessível. A questão é entender como navegar por esse mundo invertido. As empresas e o sistema financeiro tradicional têm olhado para o DeFi com interesse e cuidado para entenderem onde estão pisando. Open source para redes financeiras, blockchain, tokenização, Ethereum e stablecoins são conceitos que precisam ser dominados por quem quer entender de DeFi. E os especialistas dizem que o futuro é promissor. A previsão, segundo o estudo de 2019, é que 10% do PIB global esteja tokenizado até 2027. Satoshi Nakamoto deve estar eufórico. Isso se ele existir, claro.
Estamos aqui para mais um Eu Não Acredito. Dessa vez a gente vai falar sobre economia.
Ai, finança.
A gente tem vários episódios, né, onde a gente aborda essa temática, tá? Tenho certeza que isso vai deixar ainda mais rico o repertório da cavalaria.
Ai, pois é, Mauzitos. Eu confesso que eu mesmo, lendo a pauta, eu não consegui entender várias coisas da pergunta. Eu tive que pesquisar para conseguir entender a possibilidade de perguntas que eu podia fazer.
A gente trouxe especialistas, Laurinha.
Ai, ufa. Por isso estamos aqui com Denis Nakazawa e Boaventura Dávila. Sejam muito bem-vindos.
Muito obrigado.
Sensacional. Denis, começando por você, conta um pouquinho aí da sua jornada. Por que, que você pode vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto?
Não, legal, vou até confessar, eu sou nerd.
Ah, é?
Eu não sou geek.
Não, a gente tá dentro da mesma família.
Eu comecei, assim, até minha irmã me fala que eu sou nerd, né? A minha infância eu gostei muito de programar. Depois eu me formei em engenharia de computação. E aí eu me decepcionei um pouco com o mundo nerd.
Ah, sério?
Aí saí desse mundo, fui trabalhar com consultoria, fui empreender também e fiquei mais ou menos 10 anos trabalhando aí entre consultoria, empreendedorismo, etc, né? Aí chegou mais ou menos quando eu tava ali no 10º ano nessa vida, eu decidi mudar um pouco de caminho e voltar pra parte de nerd, de tecnologia, né? No final, o business que eu tava ali era muito baseado em pessoas, né? E eu não conseguia escalar o negócio. Então, eu decidi entrar na Accenture, né? Então, foi mais ou menos um reencontro, né? Com o nerd e mais uma parte de empreendedorismo e negócio. Então, hoje eu consigo unir esses dois mundos. Hoje eu toco a parte de mercado de capitais aqui na América Latina. Tenho também uma startup dentro da Accenture chamada Cobrança Digital.
Que legal,
que legal.
E tenho também uma última função, né? Que é um pouco do porquê estamos aqui, lidero a prática de tokenização dentro da Accenture.
Legal, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Boaventura, por favor, também fala um pouquinho aí do seu currículo pra gente.
Opa, tudo bom, pessoal? Então, eu não sou nerd nem geek. Eu sou carioca, rubro-negro.
Não sou nerd nem geek, sou carioca.
E na verdade, eu cheguei aqui pelo caminho das finanças, né? Então, eu sempre trabalhei no mundo financeiro, trabalhando com banco, seja em consultoria, seja em fundos de investimento. E agora as coisas estão se conectando, né? A gente está vendo o mundo das finanças conectando com o mundo da tecnologia. Então, eu trago um pouquinho dessa perspectiva de fora, mas do que eu olhei até agora, eu estou muito animado. Eu acho que vem muita coisa boa por aí.
Sensacional. É isso
aí. Mas acho que a gente pode começar, assim, bem do básico, porque a gente veio falar sobre finanças descentralizadas. Né? O que seria? Que conceito é esse? O que é descentralizar finanças?
A gente pode começar até pela moeda, né? Qual é a coisa mais básica de finanças? Sua moeda.
Uhum.
E hoje em dia, o que é uma moeda? Ela é emitida pelo Banco Central de cada país.
Certo.
Isso começou a mudar em 2008, quando o Satoshi Nakamoto fez um famoso paper inventando, entre aspas, o Bitcoin, né? Então, a partir daí, você não tem mais uma entidade centralizada que controla isso. Cada um, nó dentro da rede, é tão dono do Bitcoin quanto o próprio Satoshi, que ninguém sabe quem é, pra falar a verdade, né?
Entendi.
E começou daí. E desde então, esse ecossistema que a gente fala, só vem evoluindo com novas funcionalidades que vão além da moeda. A gente vai falar aqui de tudo, vai falar de tokenização, contratos, mercados, investimentos. Está afetando todas as áreas e até áreas que não são de finanças. Hoje é usado para rastreabilidade de produtos, para ver se eles são ambientalmente corretos. Então, essa tecnologia permitiu esse crescimento do ecossistema e crescimento de novas aplicações.
Inclusive, uma forma fácil de entender esse conceito de finanças descentralizadas é se o mundo se restringisse somente aqui a gente.
Beleza.
Provavelmente a gente ia usar finanças descentralizadas, porque a gente ia trocar produtos e serviços e eu não ia precisar de um agente intermediário.
Sim.
Tá? Ia ser quase remetendo ao escambo.
Entendi.
Mas à medida que o mundo foi evoluindo e deixou de ser quatro pessoas, né? E começou a ser um mundo em escala, as pessoas pararam de se conhecer e, obviamente, pararam de se confiar. Então, aí você precisava de um agente intermediário de confiança, de fidúcia. Então, as finanças descentralizadas, você não precisa mais desse agente. Ele é substituído por um protocolo, quase como um programa de computador dentro de uma rede blockchain. E esse protocolo que garante a confiança que aquela transação vai ser efetivamente executada. Então, é quase como se remetesse àquele mundo de peer-to-peer, né? Parte contra parte direto, mas em escala. Não só nós Entendi. Aqui, quatro pessoas.
Num grupo fechado. No caso, então, hoje, por exemplo, o agente centralizador seria, sei lá, o governo, um banco central.
Ou um banco privado.
Ou um banco privado que garante a veracidade daquele valor de alguma
Exatamente.
Forma.
Perfeito.
Entendi. Mas aí, por exemplo, quando você tira esse fator e aí você coloca um programa ou um protocolo para fazer a garantia daquela moeda, né? Mas quem controla esse
quem
programa?
Quem garante a segurança?
Alguém tem que
controlar. Quem desenvolveu o protocolo?
Essa é a pergunta de $1 milhão. Então,
já foi longe demais. Aqui.
Pra ter uma ideia, tem 1.800, e aí, obviamente, esse número é de alguma data e agora já deve estar aumentando, grupos desenvolvendo protocolos. Então, assim, você tem que saber separar o joio do trigo, né? Pode ter coisa que o próprio protocolo foi mal programado e dá um erro.
Sim.
Mas pode ter coisas muito úteis, né? Então, é um pouco normal, né? Que você comece, assim, abrindo, né? E depois você vai ver quem sobrevive, quem tem, de fato, aquela aplicação que agrega valor ao consumidor, né?
Como deve ter sido também no surgimento das instituições financeiras
Exatamente.
Há muito tempo
Exatamente.
Atrás.
É, um exemplo de protocolo que deu super certo é o próprio Bitcoin, né? Então, estamos praticamente 14 anos rodando o Bitcoin sem nenhuma grande falha pública ou conhecida ou que tenha causado algum dano. Mas, na outra ponta, né, você tem um exemplo recente, que é a Terra e Luna, que é um outro protocolo que, a priori, tinha um erro no design dele. Ele não estava preparado para um negócio chamado Bank Run, né, que é corrida bancária, e aquilo destruiu o valor. E até alguns dizem que aquilo foi como se fosse o início desse inverno cripto que a gente está vivenciando agora.
Falar no inverno cripto, porque a gente sempre estava vindo numa crescente, tudo valorizando, valores astronômicos, e aí veio essa queda, né, de valores.
É Perfeito. Isso? É isso, esse é o momento, né? Na verdade, não aconteceu, não foi só um momento, né? Esse aqui eu diria que é o nosso terceiro inverno cripto, né? Então, tem uma volatilidade muito grande essas criptomoedas, porque depende um pouco de fatores de demanda, de hype, das pessoas querendo investir ou achando que aquilo é super bom, e quando de repente acontece algum evento ou um aumento de taxa de juros ou um evento desse Terra e Luna que afeta a credibilidade e confiança, então derreteu o valor. E hoje eu diria que parou de derreter e está estável já há alguns meses.
Vamos ver se eu estou entendendo tudo, porque eu sou a pessoa aqui que eu acho que é mais perdida, né? Cheguei numa hora e falei,
não, eu sou um ignorante também.
Então tá,
né?
Bom, então vamos ver onde que a gente chega. Então, eu entendi que tivemos expansões da sociedade, a gente precisou de centralização dessas finanças de alguma forma para fazer esse intermédio, para poder passar essa segurança que a gente não tinha com alguém que a gente não conhecesse. E aí, de repente, a gente tem hoje protocolos que dão essa segurança ao invés desses intermediários. Mas esses protocolos, eu consigo fazer qualquer movimentação financeira do mesmo jeito que eu consigo num banco? Eu consigo empréstimo? Eu consigo crédito? Como que funciona essa...
Olha, hoje em dia você consegue quase tudo. E quando a gente diz quase tudo, o mercado hoje, ele está muito focado em pessoas que possuem criptomoedas. Então, tipicamente, quem possui criptomoeda tem acesso a esses protocolos. Quem não possui, dificilmente vai conseguir ter o acesso, porque normalmente tudo é precificado em Bitcoin, Ether, seja lá qual for a criptomoeda. Mas você tendo a criptomoeda, você já pode investir, você já pode pegar um empréstimo, tudo isso é viável desde que você cumpra o primeiro requisito, né? O que a gente brincou uma vez, isso é quase como se fosse... Eu entrei no mundo invertido, né? Em vez de estar lá com meus reais, meu cartão de crédito, eu migrei lá para o Bitcoin, tenho minhas criptomoedas, posso ser Bitcoin, posso ter Ether, posso ter Solana, qualquer uma delas, e de repente me abre toda uma possibilidade em cima disso, né?
Mas aí, a partir do momento que eu não tenho um agente regulador, isso não vira terra de ninguém, de alguma forma?
Sem dúvida, né? É por isso que a gente até fala que é um mundo invertido, né? Uhum. Que remete um pouco a um mundo sem lei, sem xerife. Muitos chamam isso de um faroeste, né?
Uhum.
Então, dentro desse mundo invertido, onde tem essas 1.800, 2.000 aplicações, acontece de tudo. Então, tem desde esquemas que são muito bons, muito sólidos, até esquemas que são praticamente fraudulentos, né? Ou pirâmide de Ponzi, uhum. O famoso esquema de pontos. Então, ali dentro tem de tudo e não tem regulação nenhuma. Ali impera um pouco o sentido de, olha, você entrou, você está por sua conta e risco. Você tem que tomar suas próprias decisões, né? Um pouco um mundo mais libertário, digamos assim.
É, e lembrando também que é um mercado global, tá? Isso aqui não interessa se a empresa está no Brasil, em Bahamas ou em Mali.
Ou o fuso horário também.
Exatamente, é. Ou o fuso horário, 24/7 global.
Então eu posso estar agora, sei lá, posso fazer uma transação agora usando, por exemplo, uma cripto e beleza, em qualquer lugar do mundo, eu não preciso esperar o horário bancário ou uma agência para poder fazer realmente a verificação e depois a conversão para fazer a entrega para outra ponta.
Por exemplo, por causa disso, uma das aplicações que mais está crescendo aí é câmbio puro.
Uhum.
Por exemplo, isso aqui no Brasil tem menos, mas, por exemplo, na África,
uhum.
as moedas digitais foram muito utilizadas. Por quê? Porque eles tinham que ir naquela lojinha, trocar o dinheiro para mandar para casa os imigrantes da Europa mandando dinheiro para a África.
Sim.
Hoje em dia ele compra o Bitcoin, manda um e-mail com o código e a família dele recebe o dinheiro. É outro mundo, né? É instantâneo.
Eu imagino que para o governo isso seja bem problemático, né? Porque a partir do momento que eu faço isso, eu não tenho, por exemplo, minimamente, sei lá, recolhimento de impostos, sei lá, coisas do tipo.
Não, você está completamente correto, tá? Todo esse fluxo é fora do sistema registrado. A gente aqui no Brasil criou alguns registros, tá?
Uhum.
Então a gente tem uma grande parte do mercado brasileiro registrada, mas não quer dizer que seja tudo, tá?
É complicado.
É, de fato, esse mercado, ele veio se desenvolvendo desde ali 2008, ganhou até certo corpo, bateu até 3 trilhões de dólares, mas eu acho que o fator que disparou uma preocupação muito grande de governo, né, foi o lançamento da Libra. Não sei se vocês lembram, ali em 2012, por aí, né, o Facebook decidiu lançar uma moeda, uma stablecoin, né, que é baseada em cripto, usando um pouco a rede lá de 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas. Né. Aquilo, na prática, é praticamente como se eu tivesse um país, tivesse 1 bilhão ou 2 bilhões de pessoas, lançando uma moeda que não tenha nenhum tipo de fronteira geográfica, política ou de país. Então, isso acendeu uma luz vermelha em todos os bancos centrais que falaram, nossa, essa moeda, se ganhar volume, eu vou perder a minha capacidade de fazer política econômica, política monetária. Então, pera lá, o primeiro movimento foi Facebook? Não. Segura essa tua iniciativa. E o segundo movimento foi, deixa eu pensar aqui, deixa eu começar a trabalhar, deixa eu começar a estudar esse assunto, porque tá chegando. Então, se você tirar uma foto hoje, mais de 90% dos bancos centrais estão com alguma iniciativa de o que a gente chama de CBDC, que são as stablecoins de bancos centrais. São criptomoedas estáveis controladas por bancos centrais.
Carros, ativos, nada disso. A primeira compra por bitcoins foram 2 pizzas por 300 milhões de dólares. Sim, 300 milhões de dólares. Parece mentira, mas é real. Laszlo Hanietti, um programador da Flórida, nos Estados Unidos, trocou 10 mil bitcoins por 2 pizzas. Foi em 22 de maio de 2010. Era para ser só um experimento, mas virou a data mais importante na história do setor. 22 de maio de 2010. O programador não era tão rico nem tão maluco como parece. É que se hoje é possível comprar uma pizza com uma ínfima fração de Bitcoin, em 2010 eram necessários 10 mil Bitcoins. Na época, o montante não valia mais que 40 dólares. Se Laszlo Hanietti tivesse segurado os 10 mil Bitcoins, eles valeriam, em maio de 2022, o equivalente a 300 milhões de dólares. O programador conta que essa foi só a primeira de muitas compras que ele fez de produtos usando bitcoins. 100 mil no total. A maioria das compras foi de pizzas.
Não é à toa que até hoje os entusiastas do setor se reúnem em 22 de maio para comemorar a criptomoeda com pizzas, claro.
Aqui só curiosa, porque quando você fala que o Banco Central primeiro falou não pro Facebook, espera um pouco, e aí depois reavaliou, e ele mesmo desenvolveu a criptomoeda dele, né, de alguma forma, você acha que a gente tende, talvez, a uma explosão dessa finança descentralizada e talvez entrar num meio termo, né, que não seja nem uma finança descentralizada, nem essa centralização que talvez a gente ainda vivencie hoje?
É, lá dentro da Accenture a gente tem muito esse conceito, que a gente chama de convergência, tá? Que é pegar o melhor de cada lado, né? Ou seja, pegar a facilidade, a agilidade global 24/7 das finanças descentralizadas, mas por outro lado ter uma proteção ao consumidor e ter também uma outra questão importante, que é a prevenção à lavagem de dinheiro, tá? Eu, como vim de finanças, sei que isso é um problema sério.
Justamente! Lavagem de dinheiro!
Exato! Talvez o pessoal que costuma fazer, talvez ainda não saiba como fazer nesse ambiente, né?
Então tem que conseguir conciliar as duas coisas. Não é assim, é fácil? Não é fácil, vai demorar um tempinho, mas eu acho que esse é o caminho, tá?
É muito louco porque você tá trazendo, né, que primeiro, a ideia é a gente descentralizar, né? Aí, mas a partir do momento que um banco central do país fala assim, peraí, deixa eu olhar pra isso, não tá centralizando de novo algo que era pra ser descentralizado? Como que funciona o controle de algo que você não controla, né?
Sim. Não, essa é uma discussão... Aliás, essa pergunta, todos os bancos centrais e o próprio mercado financeiro tá se fazendo, né? No fundo, a ideia deles é, vamos pegar essa tecnologia blockchain, que ela é 24/7, ela é instantânea e ela é global, e vamos tentar aplicar dentro para fazer os mesmos casos de uso, mas com controle, com proteção ao consumidor, né? Com controles também de lavagem de dinheiro, como o Boa comentou. Claro que, se você pensar hoje, todos os sistemas dos bancos centrais são tipicamente centralizados. Uhum. Né? Aqui no Brasil a gente tem o SPB, que é a parte de moeda do Brasil, e tem o SPI, que é o PIX. Todos eles são centralizados. Então a gente está falando agora de um outro modelo, que talvez eu precise criar uma rede, né, aberta ou privada, né, que os participantes desse mercado possam interagir com ela. É um outro conceito, outro paradigma, leva um monte de perguntas como essa que você está me fazendo.
Deixa eu descentralizar, mas quem vai descentralizar sou eu, né?
Não, e deve ser muito frustrante, na verdade, porque vocês falam sobre esse assunto e imagino que devam ouvir milhões de perguntas e, obviamente, vocês não vão ter a solução, né? Aquela coisa, mas como assim você tá nesse meio e não sabe? Eu me sinto como a minha mãe chega pra mim e fala, como assim você não sabe consertar essa impressora? Você trabalha com internet, sabe? É tipo isso.
Você sabe que toda apresentação que eu faço, eu vou dizer, olha, eu tenho mais perguntas que respostas. Eu tenho, assim, um disclaimer, né? Tipo, que não tem jeito. Mas assim, eu acho que tudo bem. Eu acho que tá todo mundo nessa fase agora. Então, o que a gente tá falando, o Banco Central vai lançar uma moeda digital, isso vai demorar 2 anos, até se chegar ao desenho correto. Sim. De como isso deve funcionar, seja aqui no Brasil, seja na Alemanha. Que podem ser soluções completamente diferentes, tá?
Tipo a tomada brasileira, né?
Completamente diferente. É,
completamente diferente.
Esse foi o pior exemplo. Vamos torcer pelo bom senso.
É complicado. Como que funciona, por exemplo, hoje, se eu quiser utilizar uma criptomoeda? Eu estou usando ela, eu não estou trabalhando na ilegalidade dentro do Brasil, eu posso fazer isso? É permitido ou eu estou fazendo aquela na linha tênue entre o legal e o ilegal, porque não existe uma regulação? Eu estou num mar aberto ali, é isso?
Com um disclaimer que a gente não é advogado, a gente é uma consultoria, né?
Perfeito.
Mas a nossa percepção é que você ter, como pessoa física, criptoativos não é ilegal. Tá?
Perfeito.
Desde que você declare isso, é como se fosse um ativo, desde que você também recolha o imposto de renda. Inclusive, aqui no Brasil, já tem algum tipo de legislação que prevê esses ativos cripto, né? O Brasil considera isso daqui como uma importação e exportação. Justamente até para permitir ou facilitar a tributação.
Sim.
Entendi. Então, ele encaixou em alguma coisa ali que seria mais próximo para eu poder também pegar minha partezinha ali.
Se tentou encaixar uma bolinha num triângulo, mas com o intuito de você já falar, não sei exatamente o que é, mas vamos tributar, né? Depois a gente avalia.
Vamos tributar primeiro. Eu acho que até faz sentido meio que pra mostrar que não virou terra de ninguém, né? Você fala, eu tô de olho minimamente, mas tô em cima.
E a gente agora vai ter o PL 4401, que vai ter a regulação das criptomoedas de maneira mais abrangente, tá?
Ah, tá.
Então a gente vai ver isso. É cada vez mais regulado, mas eu não acho que vai mudar muito do que existe hoje. Vai ser considerado um investimento. Cada um vai saber se vale a pena ou não investir, né? A decisão de cada um. E vai focar muito em regular as entidades que estão no meio. Por exemplo, as bolsas de criptomoedas, para garantir que tenha uma proteção ao consumidor, né?
É, eu tô escutando aqui, tô pensando, é um universo que você tem que ter conhecimento pra entrar. Por exemplo, eu escutando a história, fico mais tranquila, por exemplo, de quando for um banco central tiver aquela moeda dele digital, eu talvez iria nessa. Por desconhecimento, por medo de navegar por um protocolo que eu desconheço de alguma forma.
É porque quando a gente é ignorante, a gente tende a ser preconceituoso.
Sim,
e aí,
eu vou ir pro que eu conheço como seguro.
Você vai ser conservador.
Talvez nem... Exato, eu vou ser conservadora.
É. Mas você sabe uma coisa interessante? Todo mundo pensa isso naturalmente.
Uhum.
Mas hoje tem, a gente não sabe o número exato, mas fez uma pesquisa em torno de 6 milhões de pessoas que têm criptomoedas no Brasil. Isso é maior que o número de pessoas que têm ações da Bovespa.
Caramba!
Tá, beleza.
Só conservadora sou só eu, já entendi. O resto da galera aí tá de volta.
Mas isso também se explica pelo seguinte fato, né? Antes do inverno cripto, a gente teve um aumento aqui bem grande, bem substancial, principalmente do Bitcoin, mas todas as criptomoedas, né? Então isso aqui criou uma sensação nas pessoas que é um ativo que não desvaloriza, que é um ativo que só vai pra cima, né? Até eu tava conversando com o CEO de um grande banco e ele tava me explicando exatamente isso, né? Ele contou o seguinte história. Ele foi no hospital e o enfermeiro, né, pediu pra falar com ele. E aí o enfermeiro, o sujeito é bem amável, falou, claro, vamos, pode falar, né? E o sujeito perguntou, o enfermeiro perguntou, por que você não vende Bitcoin no seu banco? Meu cunhado, sempre é assim, né? Meu cunhado é...
Meu vizinho, ele da rua da casa da minha avó.
Ele é caixa, ele investiu, ganhou uma casa de valor e agora tá pensando em investir mais, enquanto que o CDB de você rende aí menos de 1%, né? Um absurdo. Então na cabeça das pessoas, isso aqui pode ser um super investimento, uma coisa que sempre vai ganhar. Na prática, a gente tá vendo o inverno cripto, né? Agora, se eu perguntasse de novo pra esse enfermeiro o que ele acha, talvez a opinião dele tivesse mudado, né?
Mas isso que você tá trazendo, não sei se é uma sensação minha ou se é uma realidade, como eu falei, né? Eu não sou desse mercado. Eu estou observando de fora. Eu, por exemplo, não estou entre esses milhões.
Eu acho que conservador que nem eu.
Eu sou liberal na família e conservador na economia. Mas o que eu enxergo, né, de que hoje, por exemplo, o cripto, seja um Bitcoin da vida, um Ethereum, as pessoas estão enxergando ele não necessariamente como uma moeda. Pra mim, ele está mais próximo, por exemplo, de uma bolsa de valores do que de uma moeda corrente pra eu fazer uma compra no mercadinho.
Sim, originalmente o Bitcoin tinha aquele objetivo de ser um meio de pagamento. Não funciona, porque um meio de pagamento que o valor muda loucamente com essa volatilidade não funciona. Então hoje, como eu falei, aqui no Brasil, majoritariamente o pessoal está usando como investimento. Tá?
Entendi.
Em alguns outros países, principalmente esse que tem muito fluxo de dinheiro indo e voltando, estão usando como câmbio, tá?
Entendi.
Porque realmente eu também escutava falar sobre isso pensando sempre como algo, uma pessoa que se deu super bem, né? As histórias que eu
parece
conheço
que você tá
são pessoas...
a carruagem do sucesso.
Exato. E eu já sei que vacilei porque eu tinha que ter feito isso há não sei quantos anos atrás.
Mas se não para de crescer, não tem momento errado de entrar.
Aí você fica nessa, só que aí você fica inseguro de novo. Aí quando você vê, passou o tempo de novo. A gente tem uma noção de avaliando esse tempo que a gente já tem desse mercado, de alguma forma, a gente consegue saber se realmente passou-se o tempo de entrar, de alguma forma, ou não vai ser mais isso. Não é um investimento, mas não é mais o mesmo, não dá pra se imaginar o mesmo retorno desse investimento que antes se falava.
Isso foi uma consultoria grátis. Quero
foi,
assumir.
Total.
A gente
finge que não. Ai, conteúdo contestador. E quando vê, a gente tá sentado pedindo ajuda e consultoria.
Ele tá falando assim, da sua opinião como especialista.
Posso
abrir
aqui
ou não? Bela disfarçada.
Você viu, né, Mauro? Tentei.
Toda palestra que a gente faz, toda entrevista que a gente faz, as pessoas perguntam se vai subir ou descer. A gente já tem até uma resposta pra isso, né? Assim, basicamente é não sei. É impossível afirmar, né? Alguns dizem que tem uma correlação com a taxa de juros. Quando a taxa de juros aumenta, tipicamente isso pode cair, mas também isso aqui não
dá
provado.
Mas qual taxa de juros se não tem um banco centralizador, né?
Taxa de juros média global. Da economia global.
Tá. Por exemplo, a gente entrou agora num momento, entre aspas, de crise, porque, sei lá, guerra, tal, pandemia, então a tendência é o quê? Na Europa, Estados Unidos, ou no caso do Brasil, a taxa de juros subir. Então aí, no caso, a gente vai ter um aumento do preço da cripto. Seria
aparentemente
uma
isso, né? Essa aparentemente é a lógica, que existe uma correlação negativa, né? Mas assim, de qualquer jeito, esse mercado, né? Se a gente pegar e somar todas as, o valor das criptomoedas, deve estar em torno de US$1 trilhão. Então me parece que é um mercado que assim, já ganhou um tamanho que é difícil voltar ou ficar zerado, né?
Ah, entendi. É meio que virou agora um caminho sem volta, então.
É, tem uma frase que é chegou pra ficar, entendeu? Entendi. Se vai valer 10, 20 ou 30, é muito difícil dizer. Mas dizer que não vale nada, que vai zerar, eu acho difícil. Sim. Até porque ele tá baseado numa tecnologia que é muito disruptiva, né, pro mercado, né? É,
eu gosto de fazer um comparativo desse inverno cripto com a quebra, né, a estouro da bolha .com, né, que vocês lembram lá nos anos 2000. Então, na década de 90, surgiu a internet. A internet é um protocolo, TCP/IP, descentralizado também. E aquilo deu um boom em um monte de empresas, dinheiro,
fluindo. As empresas.com, a galera investindo a rodo ali.
10 anos depois, aquela bolha estourou. Praticamente se perdeu 80, 90% do valor delas. Mas hoje, se você pensar, praticamente tudo que a gente faz depende de TCP/IP ou de internet. Sim. Você acorda com o protocolo, você almoça com ele, a gente está aqui, provavelmente a gente, você vai divulgar isso aqui usando o TCP/IP. Então, é como se fosse um chassi ou uma infraestrutura que veio, teve um boom, mas de qualquer jeito ela ficou. E ela viabilizou uma série de outros negócios que naquela época ninguém podia imaginar. Me parece, traçando um paralelo aqui com o blockchain, que é exatamente essa tecnologia disruptiva, a gente pode supor ou imaginar que possa acontecer algo parecido.
Foto de um cartoon. Um macaquinho cor-de-rosa aparece usando óculos high-tech azuis translúcidos, chapéu de festa de aniversário e smoking. Ele faz uma cara de tédio enquanto estoura uma bolha de chiclete. Outro macaco, dessa vez avermelhado, aparece na foto de outro cartoon. No desenho, o personagem usa a camisa tie-dye e solta um raio laser dos olhos, também entediados. Esses são dois dos 3 NFTs comprados por Neymar em janeiro de 2021. O jogador do Paris Saint-Germain gastou quase R$6.500.000 na compra dos cartuns digitais. Ele é proprietário dos NFTs 5269, 6633 e 10953. Depois de fazer a compra, Neymar passou a fazer parte de um seleto grupo que também adquiriu as artes visuais da coleção de maior valor do mundo, a Bored Ape Yacht Club. O rapper Eminem, o jogador de basquete norte-americano Stephen Curry e o apresentador norte-americano Jimmy Fallon também compraram NFTs das coleções. Na época, o Neymar compartilhou a compra nas suas contas no Instagram e Twitter. Mas o craque talvez não imaginasse que o Ethereum, a criptomoeda usada para negociar os tokens, desvalorizasse tanto em tão pouco tempo. O valor dos criptoativos do atleta já caiu pouco mais de 77%. Ou seja, seus macaquinhos agora valem pouco menos de R$1,5 milhão. Segundo especialistas, o Ethereum, assim como outras criptomoedas, perdeu valor desde janeiro de 2022 em meio ao ciclo de altas de juros por parte dos bancos centrais das principais economias. Pode ser que o jogo vire. Até que isso aconteça, Neymar segue com seus NFTs de macaquinhos entediados.
Entender uma coisa, né? A gente tá falando aqui sobre a economia descentralizada, falando sobre as criptomoedas, coisas do tipo, mas eu ainda não consegui entender qual é a relação disso, por exemplo, com a Accenture. O que vocês fazem dentro da Accenture? Vocês levam isso pro cliente? É análise de mercado? Me explica pra eu entender.
Nós somos uma grande empresa aí de consultoria e tecnologia, tá?
Certo.
E todos os nossos clientes estão preocupados com isso. A gente fez apresentação em todas as grandes instituições grandes mercados, todos os grandes bancos, empresas do setor industrial também. Tá todo mundo interessado, que sabe que tá vindo uma onda. Entendi. Mas ninguém sabe o tamanho da onda e não sabe o quanto dessa onda vai chegar no seu setor, né? Entendi. Porque cada setor é impactado de maneira diferente. Então, eu acho que a gente tá, talvez, numa fase 1, que é de educação e definir a estratégia de cada um deles. E depois a gente vai ter uma fase enorme aí de implementação tecnológica de todas as soluções novas que vão aparecer, né? Entendi. Então, do lado da Accenture, a gente é só felicidade.
Tá? É verdade, porque você ganha de qualquer modo, né? Não, faz sentido, faz sentido.
E vocês falaram lá no comecinho do primeiro bloco sobre tokenização. O que é tokenização? Porque eu tô aqui com a palavra guardadinha aqui.
Sei lá, por exemplo, eu uso...
Token no banco.
Token no banco, é isso aí. Pra acessar meu banco ali, eu preciso da chave de segurança do Bradesco.
Ele mesmo já busca o token, ver se tá ali.
Então, tokenização, pra gente entender, é como se fosse a representação digital de um determinado ativo. Uma analogia que fizeram que eu achei super interessante é como se fosse uma folha em branco. O token é como se fosse uma folha em branco. E dentro dessa folha em branco, você pode escrever o que você quiser. Então, se você escrever ali, por exemplo, que aquela folha em branco vale R$1, ele automaticamente se transforma numa CBDC ou no real digital. Se você escrever que vale uma casa, automaticamente aquele token representa aquela casa.
Certo.
Aí talvez a pergunta que você faça é o seguinte, então o dono do token vai ser o dono da casa? Sim e não, né? Na verdade, hoje é não, porque o dono da casa é quem tem uma escritura registrada num determinado cartório.
Perfeito.
Tá? Então você tem uma regulamentação por trás que ele que indica isso. Então, o token, no fundo, vai estar apontando por uma coisa, um ativo, mas não necessariamente ele vai ser seu. Mas existem formas de você, digamos assim, contornar e fazer essa ponte entre essa representação digital e esse ativo real da economia. Tanto que se você for, por exemplo, nesses exchanges, a lá Mercado Bitcoin, a lá Coinbase e tal, você vai ver que tem tokens ali que representam ativos, né? Desde cotas de consórcio, precatórios... Clubes de futebol.
Isso aí.
Direitos de jogador, né? Uhum. De clubes de futebol. E recentemente estão surgindo também muitos de recebíveis. Então, no fundo, existem formas de você fazer com que aquela representação digital realmente tenha o valor físico igual ao ativo.
Mas eu posso ter a minha casa e aí ter um token da minha casa... E, sei lá, compartilhar esse token com várias pessoas?
Então,
vender esse token em vários pedacinhos?
E aí chega a segunda pergunta. Por que eu tô tokenizando, né? Essa é a pergunta. Mas vamos pegar o exemplo da casa. A casa talvez não seja o melhor exemplo, mas já começou, vamos nele.
Pode mudar.
Você tem lá uma casa que vale US$1 milhão. Você tokeniza a sua casa. E essa casa pode ser dividida em pequenos pedacinhos e vários investidores podem virar participantes da sua casa. Então, cada um deles vai ter um token que representa 1/1 milionésimo da casa da Laura. E esse token pode ser negociado. Então, no fundo, o que você consegue fazer é dar liquidez a uma gama enorme de ativos hoje que não tem liquidez. Isso pode servir como garantia ou pode servir como investimento também. As duas coisas funcionam. A gente está migrando, né? Diz a lenda, que a gente está migrando para uma economia tokenizada, em que tudo vai poder ser tokenizado e tudo você vai poder extrair esse valor hoje que está preso dentro de ativos físicos reais, né?
Mesmo que esse ativo físico não seja um ativo de fato, sei lá, por exemplo, a casa ela só vai ser um ativo se ela gerar aluguel.
Sim, mas você poderia montar um sistema que cada um que tem um token receberia um valor proporcional ao aluguel todo mês.
Sim, sei lá, o que acontece hoje na Bolsa de Valores. Você consegue ir lá comprar uma cota de, sei lá, vários prédios.
É isso.
Entendi.
A tokenização você pode entender como fracionar. Uhum. Tá? Então, o grande benefício dela é isso. E aí, se você pegar, por exemplo, só o mercado imobiliário, real estate, no mundo, isso aí dá em torno de US$330 trilhões. Né? Para você ter uma ideia, isso é mais ou menos 3 vezes a economia global. Assim, imagina que você tem como se fosse uma mina de ouro, que vale US$330 trilhões, mas ela está enterrada. Você não tem acesso a esse dinheiro. Por que você não tem acesso a esse dinheiro? Porque, tipicamente, esse dinheiro está no balanço de alguma empresa, certo? Então, uma fábrica, um terreno, um galpão, isso aqui vai estar no balanço. Ela nunca usa. Ela não bota esse dinheiro para circular para ver a luz. Ou, do lado da pessoa física, as pessoas têm imóveis, têm veículos, etc. Estão lá. Você não usa, né? Você precisa de dinheiro, você vai contratar um empréstimo. Você não vai tokenizar a tua casa hoje. Sim. Então, no fundo, o grande jogo aqui da tokenização é justamente permitir acesso a esse capital, esse dinheiro, essa mina de ouro que está bloqueada e colocar na luz da economia. E esse colocar à luz da economia, para você ter uma ideia, isso pode ter dois movimentos. Você pode, como se fosse, gerar investimento para você expandir a tua fábrica, para você criar um novo negócio, para você pagar o 13º dos funcionários, ou você pode gerar do outro lado no consumo. As pessoas querem viajar e tem um imóvel, então ele precisa de um caixa de curto prazo. Então, em vez de eu ir na indústria financeira e pegar um empréstimo e pagar X% ao ano, eu tokenizo um pedaço, coloco ao mercado, faço a minha viagem e, eventualmente, depois eu posso até recuperar esse token ou não. Ou eu posso até chegar numa conclusão que não faz sentido eu ter 100% do token da minha casa. Eu posso distribuir isso numa cesta. Eu posso comprar vários tokens de vários lugares e distribuir meu risco. Então, veja, as aplicações, né, as funcionalidades são muito grandes da tokenização. E é por esse motivo que está havendo um hype, né, um hype. Eu diria que é mais do que um hype, né? As pessoas estão vendo o potencial. A tecnologia está amadurecendo, ela já está madura para isso. Talvez agora tenha que, para isso realmente explodir ou escalar, tem uma discussão regulatória que foi o começo da nossa conversa. Quem que é, sim, o dono daquele ativo?
Perfeito. Sim. E aí, no caso, entra o NFT nessa...
Isso que eu ia falar. Na verdade, até agora a gente falou de um pedaço.
Sim.
Que é tokenizar a coisa que já existe.
Uhum.
Agora, o que está acontecendo, que é muito legal também, e vocês também são um pouquinho parte disso, vocês são parte dessa nova economia, sim, criativa e digital, é que a gente está tokenizando coisas que não existem. Obras de arte, macaquinhos do Neymar, todos eles estão sendo...
Eu tenho um desse. ganhei de presente. Tem o valor dele lá em Ethereum, eu estou esperando subir de novo para vender.
então você já está de cabeça na tokenização. Né? Se a gente ganhar a Copa do Mundo, o macaquinho do Neymar deve valorizar.
Caraca, bem extra, né?
Mas então você está dando uma oportunidade de vários criadores digitais monetizarem seu conteúdo, né? Então isso é super legal. A gente acha que só vai crescer. Tá? Quanto vale? Eu não sei. Teve um quadro lá do Beeple que vendeu por quanto, Denis? Eu esqueci.
Era 60 milhões de dólares, acho.
Caraca. Se vale 60 milhões ou não, eu não sei. Mas ele teve acesso a uma possibilidade de venda e de criação que ele não teria no mundo real, né? Tudo no mundo digital.
Entendi. Caraca, velho. Que loucura. A gente podia vender os episódios da Nick, né? O cara ouviu e falou assim, puta, eu vou comprar o token nesse episódio aqui, esse episódio é meu, né?
Podia, uma,
né?
Boa.
Levantar uma grana, fazer isso com audiojogo, hein? Pensou?
Nossa, é uma boa. Mas eu entrei aqui completamente numa brisa, eu não sei se tem base nenhuma, mas eu vou jogar pro ar e ver se alguém... Ver. Primeiro se alguém entende, né? Mas é que você falou, de alguma forma, da possibilidade, a partir desse token, de trazer luz, né? De trazer esse valor pra economia, de alguma forma. Não sei se eu tô falando, vocês me corrijam, por favor, tem total liberdade. A gente tem hoje serviços que acontecem que a gente nem reconhece valor na nossa economia de hoje. A gente gravou há pouco tempo sobre a economia do cuidado e a gente falou quanto que gira de valor nessa economia, mas não é um valor que a gente reconhece
direto, né?
Exato. Uma coisa assim, tokenização, pode passar a dar valor para serviços ou que a gente não reconheça na economia como a gente vê hoje? Não sei se eu tô absolutamente viajando, mas eu vi a luz ali e achei que podia pôr a luz em outro canto.
Por exemplo, eu tenho uma mãe que tá dentro de casa cuidando de um filho. Aquilo, ela não tá ganhando dinheiro diretamente com aquilo.
Mas ela tá sustentando. O trabalho dela, na verdade, gira para que outros aconteçam. Então, na verdade, existe um valor ali, né? Que sustenta ali uma base, mas não...
E aí, assim, pensando agora de cara, né? Mas você poderia, talvez, pensar em tokenizar essas horas, esse cuidado, né? E em vez de você usar apenas para cuidar de uma pessoa, você poderia colocar isso... Talvez no marketplace, e usar esse dinheiro, digamos, esse valor, para outros lugares, né? Então você daria um pouco de eficiência nesse cuidado, vai. É uma forma que eu pensaria de tokenizar essa economia do cuidado, né?
Sim, de trazer esse valor de alguma forma que hoje não se dá, né? Mas, perdão, gente. Brisa total, empresa.
Então fica a dica aí para quem não ouviu esse episódio, né? Sim. Do Economia do Cuidado. Fica o link aí no post pra galera, ou no agregador, para vocês ouvirem, porque é muito legal ver o que acontece. Atinge a gente, mas a gente não percebe diretamente,
sim,
né?
É, outra ideia super legal que eu tava vendo até ontem, e é interessante porque quem levantou essa bola foi o presidente do Banco Central do Brasil, né? Então você pensa, poxa, um negócio super inovador foi ele que levantou. É que quando você tem uma carteira digital, você pode tokenizar e vender seus dados. Hoje em dia, os seus dados são propriedade de quem? Dessa grande plataforma de internet, do Google, do Facebook.
Não ganha nada, a gente sabe.
Você não ganha nada. E você vai poder vender seus dados.
Ah, você diretamente.
Diretamente.
Quer comprar meus dados, tá aqui a venda.
É isso
isso aqui.
Pô, sensacional isso, hein? Dá futuro. Meus dados são importantes.
É, não queria dizer nada, não.
O seu dado vale mais que o meu, tá?
Estão valorizados aí, não quero dizer nada. Queria entender de vocês a posição do Ethereum dentro desse mercado. A gente sempre fala muito do Bitcoin, mas, pelo menos ao meu ver, o Ethereum ele tem uma função mais disruptiva, é isso? Ele é mais importante, pelo menos historicamente dizendo, dentro desse conceito de cripto?
Eu diria assim, que talvez o marco, o nascimento do Ethereum é tão...
Eu já vi que eu falei errado, caraca. Errou até o nome da moeda, cara. Errou o nome de convidado, errou o nome
mas
de moeda.
Mas no Brasil é assim, pode falar Ethereum.
Eu posso falar, beleza, obrigado.
Na verdade, acho que eu tô falando errado.
Não, ninguém me julga.
Mas olha, eu considero o lançamento do Ethereum...
Obrigado.
Então, é tão mais importante que o lançamento do Bitcoin. Por que que essa é a minha opinião, né? O que que o Ethereum fez? Ele pegou a mesma tecnologia do Bitcoin e tornou a genérica. Então, você pode fazer tudo o que você faz com o Bitcoin, mas não precisa ser exatamente o Bitcoin. Pode ser uma outra moeda, pode ser um empréstimo, pode ser um seguro, pode ser uma gamificação. Então,
dentro do mercado de tecnologia, isso se chama white label, né?
Você vai white lá, label, exato.
É uma base que aí você só vai lá e coloca a sua marca, coloca a sua estrutura.
Exato, ele usou a mesma tecnologia blockchain, mas em vez de funcionar só para o Bitcoin, pode funcionar para qualquer coisa. Então, isso realmente foi digamos assim, o impulso para a criação de uma série de outras aplicações. Eu diria que o DeFi que a gente começou aqui a falar, nasceu por conta do Ethereum, porque senão seria só Bitcoin.
Entendi, cara.
Então, o conceito mega importante que chegou com o Ethereum foram os smart contracts, ou contratos inteligentes.
Uhum.
Com esses contratos, você consegue programar dentro da moeda uma série de regras. E essas regras permitem que algumas operações financeiras que a gente faz em... Ah, você me manda um Pix, daí eu vou te entregar alguma coisa. Tudo isso seja feito ao mesmo tempo, de forma automática, muito mais eficiente. É por causa disso que está todo mundo de olho nessa tecnologia hoje, né?
Entendi. Mas aí, por exemplo, o fato agora de a gente ter uma mudança na forma como o Ethereum é minerado. É recente, tá, nessa mudança. Isso, por exemplo, impacta de alguma forma? Não deixa menos seguro mudar a regra do jogo no meio da brincadeira?
A priori, não. Essa mudança dessa plataforma está sendo pensada já há vários anos. Então, é um projeto que começou lá atrás, né? Começou com um fork da Ethereum. Então, é quase como se tivesse o mesmo Ethereum, só que em paralelo.
Sim.
Tá rodando, testando e tal. E recentemente, agora em setembro, né, concluiu uma primeira etapa, que é justamente trocar o modo que chama Proof of Work para Proof of Stake. Então, basicamente, no Proof of Work, para você gerar Ether, você fazia um esquema de competição. Muitos computadores aí ao redor do mundo competiam pelo direito de gerar ou emitir Ether em troca de você fazer o registro. Hoje, mudou para Proof of Stake. Então, você não é um trabalho mais de competição. É um trabalho de cooperação. Então, você tem que deixar um stake em garantia,
sim,
certo? E se você for o selecionado, tá? Não é mais competição, você faz aquele registro e se tiver tudo certo, ele te devolve o teu stake um pouco mais.
Legal. Isso é bacana, então, pensando nessa lógica de que os bancos centrais querem, por exemplo, regulamentar uma criptomoeda, sei lá. Porque o Estado ele vai ter sua própria estrutura para poder comprovar, deixar o rastro, né?
No nosso entendimento, esse é o caminho que os bancos centrais vão entrar. E daí não precisa ser só o governo, né? Como a gente falou, a rede de moeda.
Sim.
Os bancos privados também podem ser nós validadores, como a gente chama.
Entendi.
Mas uma coisa que faltou na resposta do Denis aqui é o porquê, né? E o porquê, o que se descobriu. Parecia uma excelente ideia, se você ter milhões de mineradores e validadores no mundo.
Sim.
Só que isso gasta uma energia descomunal, né?
Isso aí.
E começou com uma preocupação ambiental grande, né? Então, acho que o Ethereum se moveu também por causa da preocupação ambiental, né?
Eu também prefiro porque a placa de vídeo fica mais barata agora. Montar difícil, o computador, né? Agora tá mais tranquilo. Finalmente estão fazendo placa de vídeo para quem quer jogar.
Trabalhando com o Bank of Canada, entregamos várias fases do projeto Jasper e provamos o DVP atômico. Com a Bolsa de Valores da Suíça, SIX, estamos desenvolvendo a primeira plataforma baseada em DLT do mundo para emissão, negociação, liquidação e custódia de ativos digitais. A Accenture está trabalhando com o Banque de France para demonstrar transações reais e fluxos de dinheiro usando CBDC e liquidação de títulos, doméstico e internacional. As frases aparecem no estudo da Accenture e mostram onde os especialistas em DeFi da empresa estão atuando pelo mundo. Eles estão em todos os cantos do globo.
Os números da Accenture também impressionam. Entre eles, mais de 2.600 pessoas treinadas em blockchain, 20 consórcios apoiados, 60 ativos centrados nos negócios e mais de 270 clientes engajados globalmente em blockchain. Nessa altura do podcast, a gente já sabe que DeFi é um novo modelo de ecossistema financeiro digital, que funciona sem intermediação de instituições financeiras e que pode ser bem legal para as partes envolvidas. E a gente sabe também que é sempre melhor acessar o mundo invertido com quem já conhece as entradas certas para percorrer os caminhos por lá de forma segura.
Já que eu tô tendo uma consultoria, vou aproveitar.
De graça, mãe,
de graça. Vai cobrar Bitcoin.
Meu Deus, vou ter que arranjar pra poder pagar. Como que eu... Vocês viram que eu tô aqui aprendendo, né, com vocês. Como que eu começo nessas finanças descentralizadas? O que eu tenho que me preocupar? O que eu tenho que entender? O que eu talvez eu tenha que estudar pra eu não me perder nesse processo, né?
Não, super boa pergunta, né? Depende do teu papel, né? Como investidora, que eu imagino que você tá me perguntando, certo? É mais entender que isso aqui é como se fosse um investimento de risco, né? Então tem prós e contras. Então, no fundo, remete muito a toda uma educação financeira e como é que funciona um investimento. Se você estivesse me perguntando com um chapéu, por exemplo, de empresa ou banco, aí eu diria que o buraco é um pouco mais embaixo. Esse tema, ele é uma intersecção de várias disciplinas. Então, você tem uma disciplina de indústria bancária, qual que é o papel do dinheiro. Você tem uma disciplina que é mercado de capitais, ou seja, como é que as famílias, né, como é que a poupança das famílias fazem para se transformar em investimento para as empresas. E tem uma disciplina de tecnologia, que é toda a parte de rede, o blockchain, a parte de criptografia. Então, no fundo, para você entender e realmente aplicar esse negócio, esse novo conceito, é a intersecção dessas três disciplinas.
E você acha que isso chega para todo mundo, assim, de... Eu questiono porque eu olho que eu trabalho com tecnologia, né? Eu tô aqui sempre, então a gente... Eu consumo conteúdo que fale sobre, mas mesmo assim me parece muito ainda distante da minha realidade, sabe? Eu vejo, assim, amigos próximos que talvez estejam com o mesmo acesso de conteúdo de coisas que eu, assim, e que estão têm dificuldade para fazer um imposto de renda, sabe? Para saber declarar, entender ali o básico, sabe? Como imaginar, assim, nesse cenário que finanças descentralizadas, de alguma forma, vai ser para todo mundo, de alguma forma. Vai realmente descentralizar, ou vai ficar centralizado em algumas pessoas.
Vai ser excludente,
sabe?
Né? Socialmente.
Isso, vai ser uma outra, exato.
Não, eu acho que vai ter um grande pulo, porque aqui a gente está explicando um pouquinho do encanamento, né?
Sim.
Mas eu vou ter empresas no meio que vão montar produtos, e esses produtos vão ter a cara do cliente, entendeu? Então, por exemplo, um podcast super bem sucedido como a Rede Geek...
Muito obrigado.
Vai chegar uma hora que vocês vão pensar, poxa, será que a gente não pode expandir, vamos fazer alguma coisa? Mas, poxa, talvez não faça sentido fazer um IPO na Bovespa.
Sim.
Mas você pode fazer uma captação de crowdfunding via tokens e todo mundo tem um token da Rede Geek.
É o que eu já comecei a maquinar aqui. Eu tava, né? Tamo alinhado. Você quer ser meu sócio?
Tamo junto.
E realmente eu imagino, sei lá, a gente tem lá os apoiadores, coisas do tipo, mas você fazer essa abertura, né? Todo mundo ter o ganho direto com isso faz muito sentido.
Sim,
né?
Você vai começar a encontrar sentido nisso, né?
Exatamente.
Entrar por algo que você já conhece.
Então, assim, acho que a pessoa não vai precisar conhecer de Bitcoin, não vai precisar conhecer de blockchain, não vai precisar saber o que é smart contract, mas vai ver um produto melhor na vida deles, né?
Legal. E como que é, por exemplo, a gente tem Nicarágua, El Salvador, isso, que tá agora transformando como uma moeda oficial do país, uma cripto. Como vocês enxergam isso? Eu nem vou falar pra descrever, né, mas como vocês enxergam isso? É algo legal, é positivo ou não? Putz, não sei se eu recomendaria isso para o Brasil, por exemplo.
Eu acho que é um caso peculiar e não serve pra todos os países, né, porque o El Salvador tá fazendo isso, eu acho que essa estratégia se aplica mais se, digamos assim, em relação à confiança daquele país. O El Salvador, como tem uma moeda que talvez não todo mundo confie, talvez faça sentido você bitcoinizar a tua economia.
É, eles já usam dólar, né? Se não me engano, já estavam usando...
Já era dólar, né? Uhum. Então, e aí você tem todos os benefícios do Bitcoin, né? 24/7, instantâneo e global. Agora, se você pegar outras economias, né? Outros países que têm já alguma... Né? São considerados países mais desenvolvidos, dificilmente vai ser essa a estratégia. Provavelmente a estratégia vai ser, vou vou criar a minha própria moeda, que daí é a tal CBDC, e aí a partir daí, enfim, eu desenvolvo uma nova infraestrutura e etc. E uso isso, inclusive, para influenciar a própria economia mundial.
Loucura isso, velho. Nossa senhora, a gente vai estar vivo para ver isso, que não é pior, né, cara?
E quando a gente fala, assim, dessa descentralização, a gente teve há pouco tempo, eu não sei quanto tempo tem o Pix, Mal.
Ah, tem um ano, né? Que
eu pergunto pro Mal. É isso, Mal. É porque
eu faço vídeo de Pix há um ano. Pra quem não sabe, depois dá uma olhada lá no canal do Bradesco, tô lá apresentando o que é Pix, como fazer um Pix. Pra que serve o Pix?
É isso mesmo.
A gente começou em, sei lá, setembro do ano passado.
É, e a gente, de alguma forma, viu uma facilidade de acontecer essas transações, né, financeiras entre instituições, né, bancárias sem custo pra gente, né, pra consumidora, né? A gente tem a possibilidade, com essas moedas que não estão relacionadas a bancos centrais, né, de cada país, a gente conseguir fazer esse Pix pra uma pessoa lá do outro lado do mundo?
Não, vamos lá. Primeiro, é reconhecer que o Pix foi uma revolução financeira, de inclusão financeira no país, né?
Sim, sim.
E eu acho que muitos outros países, já tem, por exemplo, Colômbia, alguns países da América Latina já estão vindo no Banco Central Brasileiro para pegar a receita do Pix e aplicar lá.
Legal.
E esse negócio está crescendo mesmo, então já tem uma iniciativa do BIS para ter um Pix global. Olha, eles sempre prometem que vai ser rápido, mas acaba demorando, porque cada país tem sua peculiaridade, coisa sim. e tal. Mas eu vejo um futuro em que vai ter sim um Pix global.
Pô, sensacional. E aí você poder escolher, né? Vou fazer o Pix de real para uma moeda local, cripto, não faz diferença, né? Você está trocando valor por valor e tá tudo bem, né?
É isso.
Perfeito.
Não, beleza, vocês falaram que a Accenture, ela funciona como uma consultoria ali pros bancos ou pras empresas que querem entrar nesse universo, mas existe mão de obra qualificada, existe pessoas para trabalharem nessa área?
Isso é uma das nossas maiores preocupações atualmente, tá? A gente tá vendo que existe uma necessidade enorme de formação de talentos, principalmente na área de blockchain, tecnologia, essas tecnologias emergentes, como a gente tá definindo também, metaverso, Web3. Então, assim, até aproveitando aqui que a gente tá no podcast da Rede Geek, né?
Aí, ó, fica rica.
Estamos abertos.
Não, legal, bom saber disso, porque, sei lá, por exemplo, a gente já anunciou vagas de trabalho dentro da própria sim. Accenture, no nosso Instagram, aqui nos recados. Então, se tiver vagas específicas aí, galera, dá uma olhada, porque, pô, pode ser o futuro acompanha. Mesmo,
isso,
né?
E a forma como a gente está se estruturando é o seguinte também, né? Como esse é um tema que ainda talvez nos países não tenha escala, a gente está formando um COE, né? Que é um centro de excelência aqui no Brasil para atender outros mercados, né? Para justamente ganhar escala e ter mais legal. Gente para poder trabalhar nesse assunto.
Pô, sensacional. Então, o Brasil, ele tem esse potencial. Vocês enxergam esse potencial, pelo menos, para a América Latina como um todo?
O Brasil, assim, quando você olha para esse mercado de tokenização e cripto e tudo mais, ele tem uma adesão muito maior que a média global. E a gente aqui, por uma característica até do nosso próprio sistema, inflação, etc., a gente ficou muito avançado em tecnologia e sistemas bancários. Então, é natural que a gente aqui tenha esse conhecimento e exporte esse conhecimento para o resto do mundo.
Para finalizar, né, eu queria entender um negócio. Vocês falaram que a cripto como um todo é um mercado que qualquer pessoa pode entrar e tem sempre a galera fazendo esqueminha, ali falando, ah, não, aqui rende melhor e tal. Existe alguma dica a ser dada para eu conseguir identificar um bom lugar, por exemplo, para eu comprar as minhas criptos ou para eu deixar guardada as minhas criptomoedas ou meus tokens? Existe alguma dica para dar um caminho aí para a galera?
Não tem um certificado de segurança dentro?
Sei lá, como que eu sei que uma empresa é segura para eu... Sei lá, já aconteceu do cara, sei lá, ter as empresas ali, aí só o CEO sabe a senha de acesso, sim. O cara morre, todo mundo perde dinheiro ali, sabe? E aí, como que fica?
Você sabe que cripto é um negócio interessante, que você pode ter as criptos na bolsa que você comprou, mas você pode ter numa carteira própria. Uma carteira física. Mas tendo uma carteira física tem um outro tipo de problema, né? Você pode ser roubado, você pode esquecer
sim.
a senha.
Sim.
Então, assim, você sempre fica nessa dúvida. Se você entrar nesses grandes players, eu acho que o risco é bem reduzido.
Uhum.
Se você entrar num player que ninguém conhece, que o cunhado, né?
Sim. Você recebeu por e-mail ali, apareceu no seu e-mail.
De repente surgiu no WhatsApp.
Tipo, pra crescer cabelo e investir em cripto, né? Na mesma mensagem. Talvez você tenha que desconfiar.
Exatamente.
Podcast? Compartilha e ajuda a Podosfera a crescer. Contribui também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950.
Não esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback pode aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acessa redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras e a apresentação do professor Mauri e da Laura Canteiras também. A produção também é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa foram feitas pela Lilian Martins e o Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. A direção de atores é da Tarsila Morim, com a minha voz, Veridiana Benassi. A arte é do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.